As autoridades angolanas ainda não confirmaram publicamente a presença de José Eduardo dos Santos na Cimeira Estados Unidos-África prevista para a próxima terça-feira em Washington, durante a qual vários estadistas africanos ou seus representantes vão refletir em torno do lema Investir na Próxima Geração. No entanto, esta semana, a imprensa estatal apenas informou que Angola vai estar presente nesta cimeira ao seu mais alto nível, sem contudo indicar o nome da entidade que vai participar. Especialistas de relações internacionais em Luanda defendem ser indispensável a presença do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, na próxima Cimeira Estados Unidos-África. Ainda assim, as mesmas fontes anotam que seria importante que o Presidente da República se fizesse presente, mas que pode delegar entre os seus colaboradores diretos quem o represente, no caso ser mais urgente a sua resposta a questões fortes de agenda, sejam elas de ordem diplomática, sejam de ordem político-social interna ou algum impedimento de ordem pessoal. Este encontro histórico, no caso primeiro do género, vai permitir aos Estados Unidos reforçarem os laços com a África, uma das regiões mais dinâmicas e que conhece um dos mais fortes crescimentos económicos no mundo. Para o deputado Manuel Fernandes, da bancada parlamentar da coligação Casa CE, a presença do presidente José Eduardo dos Santos nesta cimeira devia servir para atrair mais investimentos para o país, em virtude do seu robusto crescimento económico.
Em primeiro lugar, de facto, estamos aqui a fazer uma especulação e às vezes não é fácil poder-se dar uma opinião quando se trata de uma especulação, mas ainda assim eu quero duvidar que de facto o nosso presidente não vá a esta cimeira. Eu tenho a expectativa de que de facto o presidente da República, na verdade, vai fazer-se presente nesta cimeira. Mas, a não ser assim, claro que não será positivo. Bom, devemos entender que é um convite do presidente americano. E o convite, de facto, é facultativo de quem é convidado, se vai ou não vai a este encontro. Bom, mas por aquilo que é a situação real de Angola nesse contexto, que precisa, de facto, de atrair os olhos bonitos da comunidade internacional, do ponto de vista de investimentos, para poderem ajudar esse país a poder alavancar-se no capítulo de desenvolvimento económico, não é positivo que, de facto, se paute pela cadeira vazia. Eu entendo, talvez não será cadeira vazia, provavelmente o Presidente da República vai se fazer representar pelo seu adjunto, mas não é a mesma coisa. Aliás, dentro das relações entre Estados, tem aqueles encontros que às vezes são feitos, estabelecidos a nível bilaterais, mas há outros encontros que são de nível multilateral. E o que vai é isto que vai acontecer nos Estados Unidos. O Presidente Barack Obama, de facto, quer agora poder compreender um pouco melhor a situação da política africana, não está a fazer através do encontro entre dois ou três chefes de Estado, mas é um encontro de vários chefes de Estado africanos. Olhando muito bem hoje para a política internacional, conseguimos ver que os Estados Unidos hoje até estão com poucos interesses, podemos assim dizer, em relação à África. Hoje em dia estamos a ver os Estados Unidos mais preocupados com o Médio Oriente e talvez lá na área da Europa do Leste, concretamente nos antigos países que integravam o Bloco Soviético, não é verdade? E hoje talvez isso poderia ser um virar de páginas. E Angola, que está num processo de reconstrução e construção, de facto, de uma Angola nova, era necessário fazer-se presente ali, no sentido também de se conferir a oportunidade aos nossos empresários para poderem interagir com empresários norte-americanos, porque, queremos acreditar, a deslocação do nosso chefe de Estado não visava apenas o encontro entre o nosso Presidente da República com seu homólogo norte-americano, mas, acima de tudo, levaria, na verdade, um conjunto de personalidades do país, entre os quais empresários, na verdade, no sentido de poder atrair empresários norte-americanos a terem que vir investir em projetos que esses têm aqui e estão mal parados aqui no nosso país. Mas, infelizmente, talvez não teremos essa oportunidade. E não será a mesma coisa uma delegação ser chefiada por um vice-presidente da República.
Sem uma certeza sobre a participação do estadista angolano nesta cimeira, está o secretário para a Informação do Partido de Renovação Social, PRS. Joaquim Afoia recorda a política de cadeira vazia que tem sido, nos últimos anos, a postura de José Eduardo dos Santos.
Nós achamos que, sendo os Estados Unidos da América uma superpotência, é normal que realize esse tipo de encontros com os países africanos, porque é ali onde se abordam várias questões. Agora, em relação à questão que me coloca sobre a ida ou não do Presidente da República, conhecendo bem o nosso chefe de Estado, temos a certeza que ele não vai. Não vai, não é por questão de isto ou daquilo, mas não vai por questão de vergonha. Não nos esqueçamos que o nosso Presidente da República, em paridade com o ditador da Guiné Equatorial, o Obiang Nguema, são os presidentes mais antigos do mundo. Portanto, seria um incômodo, e é um incômodo muito grande para o presidente José Eduardo dos Santos, estar ao lado do miúdo, estar ao lado do Obama, que praticamente está no fim do seu mandato, porque este é o segundo mandato. E isso é incompatível com a forma de ser, com a forma de estar de José Eduardo dos Santos. Portanto, para nós, o Presidente da República não vai por questões de vergonha. Ele tem vergonha, porque 39 anos no poder, de facto, é muito. Ele já não tem nada a dar. O que devia dar, já deu. Devia ceder o espaço para os mais novos. E se analisarmos o próprio lema do encontro, trabalhar para as futuras gerações, isso choca também, de que forma, com os princípios que o Presidente da República de Angola defende. É nesta ótica que nós achamos que ele não vai mesmo. O Presidente da República não vai por questões de vergonha.
Segundo Manuel Fernandes, a confirmar-se uma eventual ausência de José Eduardo dos Santos na Cimeira Estados Unidos-África não vai beliscar em relações diplomáticas entre os dois Estados. Por isso afirma que tal posição pode enquadrar-se numa postura de vaidade.
Muito distante disso, na medida em que aqui não se trata de uma crise institucional, uma crise de Estados entre um e outro país, mas é apenas aqui, talvez, uma questão de oportunidade, não é verdade? Nós sabemos, e se tivermos que ser justos, por aquilo que é a política do presidente norte-americano para com a África, ele havia traçado um conjunto de pressupostos que ele achava que é o ideal para a construção de uma democracia aceitável para a África, capaz de gerar o desenvolvimento sustentável. E agora vamos perguntar, o nosso presidente da República, é verdade que hoje está na ribalta, não é verdade, a nível da região, e acho que talvez aqui não é talvez uma questão de crise, posso até dizer que é uma questão de vaidade política do nosso Presidente da República em achar-se que é uma pessoa, também uma personalidade importante, e por isso mais valia a pena ser recebido de forma bilateral do que multilateral. Mas eu diria que não se trata de crise, na medida em que, de facto, as relações até agora daquilo que nos tem dado a ver são aceitáveis. Os investimentos americanos aqui são estáveis, não é verdade, com tendência a progredir para outras esferas, e também só não avançamos para os Estados Unidos porque Angola, do ponto de vista empresarial, pouco ou quase nada tem a oferecer aos norte-americanos. No entanto, para dizer que quem sai a perder disso, de facto, é a nossa, é Angola, não tanto, talvez, pela conjuntura da fraqueza, da fragilidade das relações como tal, mas por uma questão de vaidade política do nosso chefe de Estado.
Não estando presente neste encontro das lideranças africanas, julga que o peso que terá com a presença de um vice-presidente vai poder transmitir, terá impacto suficiente no seio de outros líderes africanos que se confirmaram as suas presenças neste encontro?
Bom, eu já o disse que, de facto, do ponto de vista político, o peso de uma delegação ser chefiada por Presidente da República não é o mesmo que um vice-presidente. Bom, e nós aqui temos um adágio popular africano que diz que, de facto, a palavra do chefe, na verdade, é determinante. E o que nós estamos a ver quando mandatamos um vice-presidente da República, ele de facto é uma figura que não está conferido de todos os poderes para poder assumir determinados compromissos, porque ele ainda depende de alguém ou teria que consultar alguém. Não é a mesma coisa tratando-se do chefe de Estado como tal. No entanto, é só para dizer de que esta situação não é positiva do ponto de vista nem mesmo diplomático, tampouco daquilo que nós queremos de Angola para poder se inserir com a hegemonia necessária com base no desenvolvimento sustentável e bem-estar dos seus cidadãos no concerto das nações. Aliás, não vejo bem, porque isto também belisca um pouco a postura dos outros. Se os outros estão a avançar, por que que o nosso não pode avançar? Quer dizer, é aquilo que eu já disse, é uma questão de vaidade política, e a política, de facto, não se compadece com vaidade. É mais o realismo, é mais a responsabilidade com base, no caso vertente, da reciprocidade de vantagens, não é verdade, entre os Estados, do que nós pudermos, talvez, assumir posturas musculadas, não é verdade, só pelo facto do nosso desejo de ser recebido de forma unilateral não foi consumado. E nós devemos ser aqui realistas, é verdade, que nós estamos a tratar do encontro entre o Presidente da República de Angola e dos Estados Unidos, mas nós devemos compreender que, do ponto de vista real, Estados Unidos da América é um país com cerca de 50 estados, não é verdade? Mas 50 estados. E é para dizer aqui que, quando se fala de igualdade de circunstância, o peso político, do ponto de vista real, não é a mesma coisa. E nós também devemos ser, de facto, realistas, de que devemos sair um pouco da vaidade e buscarmos aquilo que nos pode ajudar a engrandecer do ponto de vista democrático, para consolidar a nossa democracia e para consolidar o desenvolvimento sustentável. A verdade é que nós estamos ainda muito distantes e todo fórum, toda oportunidade que nos for dada no sentido de ali buscarmos vantagem para o nosso país, para o nosso processo de construção de uma Angola nova, de uma Angola potenciada do ponto de vista económico, uma Angola democrática que serva de exemplo para outros Estados africanos, é preciso que, de facto, nós aproveitemos, de facto, essas oportunidades. Não é positivo esta ausência ser consumada, mas pronto, é o Presidente que está no poder e ele, de facto, é livre de decidir se vai ou não vai. Mas que, de facto, ressalvo mais uma vez, que não será positivo para o nosso país.
Joaquim Nafoia considera que o lema escolhido para esta cimeira Estados Unidos-África revela-se bastante pertinente e atual, mas não acredita que as atuais lideranças africanas apostem seriamente nas futuras gerações.
Ora, minha opinião pessoal, eu também não entendo o comportamento dos americanos, porque os americanos também, às vezes, acarinham os próprios ditadores. Veja, por exemplo, a questão da Argélia. Realizou-se eleições na República da Argélia em que o ditador, muito antes, já estava muito debilitado e continua debilitado, foi votar, recandidatou-se, foi votar até numa cadeira de rodas, ganhou as eleições com 91%, mas a comunidade internacional caucionou, principalmente os próprios americanos. Os americanos sabem o que é que se passa aqui. Este regime faz e desfaz, assassina adversários políticos, o povo vive numa extrema miséria, as instituições são quase todas corruptas, não temos instituições independentes, principalmente do ponto de vista, principalmente a nossa justiça, temos mais uma justiça política, enfim, mas os americanos, o governo americano mantém relações normais com esses regimes, quando de facto devia tomar uma outra posição. Acho que o lema foi bem escolhido, mas não creio que os líderes africanos possam olhar nesse lema como um fator de proporcionar políticas que vão ao encontro do bem-estar do seu povo ao encontro do bem-estar da sociedade em si e do próprio desenvolvimento que nós todos almejamos. Não creio, não creio. Pode haver essa boa intenção, porque o lema está aí. Essa cimeira será realizada por debaixo desse slogan, mas conhecendo bem os nossos líderes que conhecemos, acho que depois de saírem lá, aquilo será uma tábua rasa, como nada tivesse acontecido.
Por sua vez, Manuel Fernandes sublinha a preocupação dos Estados Unidos em partilhar com as lideranças africanas o futuro das próximas gerações do continente africano.
E a luta de Angola e a luta também dos outros povos com o objetivo comum de poder dignificar e melhorar a situação do continente africano, que do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, do ponto de vista económico, do ponto de vista de tudo, encontra-se, de facto, na cauda em relação aos outros continentes.
Qual é o comentário que tem a fazer em função do tema que foi escolhido para este encontro, que é investir na futura geração? Julga que, de facto, também aqui a Angola tem responsabilidades no sentido de olhando para a nossa realidade?
Não, é para dizer que é um tema pertinente. E só pelo tema vemos aqui que, de facto, há todo um interesse e uma preocupação de poder-se fazer um trabalho para as futuras gerações, para o futuro, para a continuidade. É um tema importante e, felizmente, o nosso país também, hoje temos uma juventude aguerrida e é claro que esta juventude amanhã pode herdar, de facto, um passivo muito triste por causa das irresponsabilidades da má gestão política e económica da geração presente. No entanto, este encontro e o tema é pertinente e é bastante positivo. Isto vai refletir da forma como os Estados hoje gerem os recursos, as potencialidades económicas dos Estados. Não é verdade? Isso é que é importante, porque nós às vezes hoje estamos a fazer todo um trabalho, estamos a fazer a gestão pensando única e simplesmente na geração presente. Mas é importante que, de facto, a geração presente acautele as próximas gerações, que é para não deixarmos um fardo e deixarmos aqui sacrifício às próximas gerações. No entanto, o tema é pertinente e felicitar, na verdade, os anfitriões pela postura, pela proposta do tema deste encontro.
Joaquim Nafoya chama a atenção da comunidade internacional sobre as suas relações bilaterais com Angola e o sofrimento do povo angolano que não tem sido levado em consideração.
O regime do presidente José Eduardo Santos tem procurado forma de criar estabilidade da sua governação. Tem procurado, de todas as maneiras, acomodar a comunidade internacional. Se vermos, ele nunca tocou nos interesses dos americanos, nos interesses dos franceses, de todos os países, principalmente os países do Ocidente. O Zé Eduardo é daqueles presidentes que está bem com a China, está muito bem com a Rússia, mas também consegue gerir os interesses do Ocidente. Acho que a presença dele, em relação a esse aspecto, não é muito importante. Agora, mas isso tudo é feito por demérito nosso, por demérito do povo angolano, porque o povo angolano, se apertasse um pouco do ponto de vista de reivindicação dos seus direitos, né? Talvez é a partir dali que poderia despertar a própria comunidade internacional. E porque a comunidade internacional está mais interessada nos interesses econômico e não em questões de violação dos direitos humanos, que são violados todos os dias. Ora, estamos aqui a falar, hoje mesmo, a polícia do regime de Eduardo Santos acabou por assassinar 3 pacatos cidadãos na localidade, no município do Quango, porque estavam a garimpar, foram barbaramente assassinadas. O regime do presidente José Eduardo Santos persegue, assassina os adversários políticos. No sábado passado todos nós assistimos como é que os jovens do movimento revolucionário foram torturados, foram atirados a mais de 100 e tal quilómetros em plena mata. Acho que a comunidade internacional, nós temos aqui o corpo diplomático, eles têm visto isso e nunca se interessaram com isto.
Joaquim Afoy e Manuel Fernandes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.